Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador João Francisco Feijó para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante e parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém.
Faço aqui o registro da presença da vereadora Kátia, Janete, João Francisco, Everton, Leandro, Felipe, Dalvani e a ausência do vereador Juliano. Antes de colocar a ata da sessão anterior em votação, eu peço uma questão de ordem para solicitar a retirada das proposições de número 45 e 46, diretor. Solicito, então, o diretor que faça a leitura do expediente. Ah, é, tem que colocar. Eu vou colocar a ata da sessão anterior em votação. Ata da sessão em votação. Aprovada por unanimidade. E uma ausência. E uma ausência, quer dizer. É. Bom, gente, hoje, antes da gente iniciar as questões aqui burocráticas do nosso dia, eu quero registrar a presença da equipe da Casa da Mulher, profissionais da saúde, comunidade, e vou chamar, como sempre chamei, o tio Omar, e que veio aqui hoje receber uma justa homenagem, né, tio Omar, pelos 81 anos que completou dia 13. Então, o seu, 82, o seu Omar, né, que eu carinhosamente sempre chamei de tio Omar, porque desde pequenininha vivia aí junto com o meu pai e o tio Omar nas reuniões do partido, então aprendi a chamá-lo de tio também. Obrigada. Militante da política da nossa cidade, né? Contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento dela. Foi vice-prefeito no mandato do doutor Vilmar, também contribuiu ativamente, também atuou como prefeito substituto, foi vereador por dois mandatos, foi presidente da Câmara nos anos de 1979, 1980 e 2002. Presidente partidário também, do PTB, do MDB e do PSDB. Então, aqui na Barra, tio Omar, a sua história é reconhecida por toda a comunidade e a população. Então, eu passo a palavra para o meu colega Everton, que vai encerrar.
Boa noite, senhoras e senhores. Presente nesta casa, colegas vereadores, população da Barra do Ribeiro, em especial a família do seu Omar Salomão Abifra Quedim. É com muita emoção, né, que vivemos este momento ímpar, né, nós poder homenagear um cidadão barrense com ele aqui na nossa frente, sentado aqui, podendo, né, nos escutar. Alô, podendo nos,
nos escutar e receber essa homenagem, né? Eu cheguei na Barra em 1994 e desde que cheguei na Barra, o político referência aqui do nosso município era o seu Omar Salomão. Fui colega partidário dele, onde tive muitos ensinamentos, né? Muito me orgulhei de muitas vezes de estar militando junto com o Omar, né? Esta homenagem, Omar, que nós estamos fazendo para ti hoje, nós e toda a comunidade da Barra do Ribeiro, é uma simples homenagem, muito pequena, perto de tudo que tu fez pelo nosso município. Né? Nós só não te damos, Omar, um título de cidadão barrense, porque tu é um cidadão barrense. Tu nasceu aqui na Barra do Ribeiro e em toda a tua vida tu lutou e trabalhou para o bem da comunidade de Barra do Ribeiro. Eu me sinto muito honrado hoje de estar aqui, nesse lugar onde tu esteve por muitas vezes, né, por 2 ou 3 mandatos, a gente até nem se lembrou aquele dia, e que tu me falou que tu já esteve aqui na época em que vereador nem ganhava salário para ser vereador. Estava aqui por ideologia, por lutar pelas pessoas, né, pelo crescimento do nosso município. Então, volto a te falar, é uma simples homenagem, mas muito importante para nós e para ti. Registro aqui a presença dos teus filhos, o Marcos, a Soraya e a Rose, e te agradeço pela tua vida, pela tua experiência e por todo o teu trabalho que tu fez por nós e pela população barrense. Muito obrigado. Convido, então, a presidente da casa, a vereadora Kátia e a vereadora Janete para entregar junto comigo uma simples homenagem para o nosso vereador.
Vocês me desculpem a emoção, mas quero deixar aqui o meu agradecimento e da minha família por essa homenagem. Afinal, fiz o que pude e o que não pude pelo meu município e pelo meu povo. É difícil, eu sei que aí vocês devem ter enfrentado essas dificuldades. E sabem que, independente de cor partidária, Temos que fazer amizade e lutar pela terra que moramos. Assim, eu peço que vocês se unam. Eu, por exemplo, quando fui vereador, eu brigava muito com os outros colegas, mas, no fim, eu estava sempre junto. Quando eu tinha um projeto bom, seja que fosse partido que fosse, nós discutíamos o projeto. Se era bom, nós aprovávamos. Com alguma retificação, com alguma modificação, a gente procurava aprovar. E assim eu peço para vocês que essa terra querida, que a gente tanto ama, que vocês deem isso, deem de tudo que possa. Porque é justo, nosso povo sofre bastante, vocês sabem disso. E eu quero mais uma vez, em nome da minha família, agradecer esse presente, porque acho que não sou merecedor, mas espero levar comigo no fundo dos 82. Eu estou...
Eu gostaria de agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui junto contigo hoje, tio. Talvez tu tenha sido uma das minhas fontes de inspiração. Me criei dentro da tua casa, junto com a Soraya, com o Marcos, a Rose, e vi a tua trajetória. Quando eu passei no primeiro concurso da prefeitura, tu estava vice-prefeito. Então, foi um marco grande também na minha vida, porque eu era bastante jovem na época. Então, são pessoas como tu que eu procuro me espelhar. E, com certeza, eu vou lutar sempre pelo nosso povo, pela nossa comunidade, assim como tu fez. Muito obrigado por tu existir, por tu ter feito o que fez, como pôde, e como pôde, enfim, né? Às vezes a gente quer fazer mais, mas não é possível. Mas eu tenho certeza que tudo que a gente faz é pelo melhor, é pensando no coletivo e nunca no individual. E realmente a sua mensagem do coletivo sem bandeira partidária é a coisa mais linda que eu ouço. Porque realmente aqui nós estamos para representar o coletivo e não o individual, né? Então é nessa conduta que tu trilhou que eu quero, e por ela também eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas aqui, porque são todos batalhadores pela comunidade. Muito obrigado por tu existir.
Coloco, então, o pedido para o diretor que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 28 de abril de 2002. Projetos de lei. Projeto de lei número 03/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 100 mil. Projeto de lei número 014/2022, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Barrense de Estudantes de Ensino Técnico Superior e dar outras providências. Projeto de lei número 015/2022, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Projeto de lei número 016/2022, altera a linha B, inciso 3, artigo 4º da Lei Municipal 1393/2001. Projeto de lei número 017/2022, autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado um agente de combate a endemias, conformidade com as leis municipais 2422/2019 e número 2517/2021 e da outras providências. Projeto de lei número 018/2022, autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado um veterinário em conformidade com as leis municipais número 2521/2021. Proposições número 044/2022. Vereadora Celiana Pacheco Hubner, pedido de providência. Solicitamos ao Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, estude a criação de um balcão de empregos e um cadastro de pessoas desempregadas a fim de auxiliá-las no que for necessário e para que se busque junto às empresas a recolocação destas pessoas. Proposição número 048/2022. Vereador Jorge Leandro Caldas. Pedido de providência. Que seja realizada a manutenção das redes de esgoto para tratamento na rua 18 de outubro, Passo Grande. Proposição número 049/2022. Vereador Jorge Leandro Caldas. Felipe Naibert e Juliano Duarte. Moção de apoio. A aprovação do projeto de lei 2564/2020, que altera a lei 7.498 de 1986, que pretende instituir o piso salarial nacional e a carga horária de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Proposição número 050/2022, vereador Jorge Leandro Caldas, pedido de informação. Que seja disponibilizado através de cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Social os materiais que estiverem em boas condições das cabanas removidas do Parque Municipal. Proposição número 051/2022, vereador Jorge Leandro Caldas. Pedido de providência. Moradores das ruas Santa Isabel e Maurício Cardoso solicitaram que sejam solucionados os problemas de final das ruas que deveriam servir de acesso à área de lazer que ficam nas margens do Arroio Ribeiro, mas que se encontra há anos servindo somente para depósito de restos de podas da própria prefeitura em lugar da colocação de lixo por parte de alguns munícipes. Proposição número 052/2022, vereadora Kátia Olicheski. Pedido de providência. Solicito ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de adquirir um veículo para a Casa da Mulher. Proposição número 053/2022, vereador Juliano Duarte. Solicito com urgência para que seja efetuada uma ação de iluminação pública para a troca de lâmpadas na rua Francisco Luciano Pokorsky, bairro Pavão. Proposição número 054/2022, vereador Jorge Juliano Duarte. Pedido de informações, pedido de providências. O vereador que este subscreve vem à presença da Vossa Senhoria no sentido de requerer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal o seguinte pedido de providências, que seja realizado o estudo de viabilidade para a implantação de um quebra-mola na rua Ernesto Correia, bairro Picado. Proposição número 055/2022, vereador Everton. Pedido de providência. Solicito reparos no calçamento da rua João Américo da Silva, no bairro Três Ventos. Essa é a pauta do dia, senhora presidente.
Passamos então para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhora presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, diretor desta casa, dona Neca Naibert, as mulheres da Casa das Mulheres, da Casa da Mulher, nosso diretor jurídico. Uma pena que o nosso... Ah, perdão, no posto de saúde, perdão. É que eram tantas mulheres que eu até me emocionei daqui, né? Eu já estava emocionado, chorando. E eu ia falar agora, uma pena que o seu Omar não ficou aqui para matar um pouquinho da saudade de quando ele foi vereador nesta casa. E a gente se emociona e é bom, mulheres... da Casa da Mulher e do Posto de Saúde, que a gente descobre que não é só eu que sou chorão, tem muita gente que chora no momento. Desculpa, presidente, né? Quebrando aqui o protocolo da casa, mas é a minha introdução da fala. A gente se emociona e tomara nós, Escola Lese, podermos estarmos aqui daqui 40 anos, ou um pouquinho mais, talvez, e também recebermos essa homenagem, né, por tudo que ele fez pela nossa cidade, e também juntamente com essa família. Bom, projeto de lei número 13 do Poder Executivo, não tem muito o que ser falado, né? Só autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 100 mil é tranquilo, não tem muito o que ser falado. O projeto de lei 014, que celebra convênio com a Associação Barrense de Estudantes. Já aproveito para dar os parabéns aqui para todos os executivos que entenderam a importância que tem o ensino para os jovens da nossa cidade. Valor de R$60 mil, em 10 parcelas por ano, para contribuir com nossos estudantes. Projeto de lei número 15, referente à APAE, valor de R$84 mil anual, ajudando a APAE da nossa cidade. Projeto 016, que indica a Polícia Civil para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Creio também que é tranquilo e tem aprovação de todos os colegas vereadores. Projeto 017, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado um agente de combate às endemias, em conformidade com as leis municipais. Eu, como líder do governo, também dou meu voto de confiança ao governo. Se está aqui é porque é necessário. E o último projeto de lei 018, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado um veterinário. Aí vocês podem falar, mas teve concurso público. Ok, teve concurso, mas na época ainda se tinha o veterinário e depois ele saiu. Ele pediu demissão do cargo. Então, nós ficamos sem veterinário e não foi para esse concurso público, mas com certeza ficará para um próximo. Por enquanto era isso, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Boa noite, senhora presidenta, diretor dessa casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem está nos assistindo através do Facebook da Câmara, os técnicos de enfermagem, enfermeiras e auxiliares, os munícipes que estão aqui assistindo presencialmente, também registrar a Casa da Mulher através da Lésia e da Roberta, a saudação, e a secretária de Desenvolvimento Social, Viviane Leite. Gostaria, senhora presidenta, de destacar dois projetos oriundos do Poder Executivo, que são o PL 014 e o PL 015. Primeiro, a respeito do PL da APAE, que hoje está completando 45 anos. E esse projeto é muito importante, porque resgata um pouco, vou resgatar um pouco a história desta casa já, em 2011, vereador Felipe, quando eu tive o privilégio de ser presidente dessa casa, nós tivemos um momento muito difícil da APAE em Barra do Ribeiro. A APAE da Barra do Ribeiro estaria fechada se não fosse o movimento daquela época da nossa ação, juntamente com então o vereador e hoje prefeito Jair Machado. E o Jair deve se lembrar, nós fizemos uma reunião aqui nesta casa, chamamos a 12ª Coordenadoria, chamamos as federações da APAE e trouxemos, e as pessoas aceitaram, na época o Alexandre Brito, a Cátia Almeida, que é a nossa servidora, e aceitaram assumir o papel, senão nós não teríamos mais a APAE na Barra do Ribeiro. Então, esse projeto que aumenta o repasse para a APAE é muito importante, emblemático no dia de hoje, que está completando mais um ano de vida, e vida longa a nossa APAE da Barra do Ribeiro, e que nós possamos, durante essa legislatura, estar aprovando muito mais aumentos durante esse tempo que falta aqui para a nossa APAE. Sobre o projeto dos estudantes, do subsídio, né? Eu, particularmente, A gente sabe que esse movimento, esse recurso, esse repasse já teve em Barra do Ribeiro, só não teve outros momentos, né? Pelo fato de a própria associação não estar organizada. E quero aqui fazer uma saudação especial ao governo municipal, que eu cobro muito aqui a questão de a gente ter que garantir, não somente em falácias, mas no orçamento, o apoio para políticas públicas, e hoje está dando uma demonstração aqui, no orçamento, investindo, né, juntamente com a associação, investindo para a associação em benefício dos nossos estudantes. Então, quero aqui fazer a minha saudação especial ao governo municipal e também aos vereadores e vereadoras, que a gente fica ultimamente somente com a fatia, nem com a fatia do bolo a gente está ficando ultimamente, né? A gente não tem ultimamente tendo o protagonismo que muitas vezes eu digo que esta casa, é aqui nesta casa que é se decidido a vida dos barrenses, através do nosso voto aqui, de todos os vereadores e vereadoras. Mas a gente só é lembrado aqui nesta casa pelo movimento que se tem nacional contra a política das pessoas para se beneficiar da política. Tem muitas pessoas que são contra, falo do político, falo do vereador, falo da vereadora, para se beneficiar depois da política. Então, eu sempre vou sair aqui, nesses 4 anos, já foi no outro mandato que eu estive, em defesa dessa casa, em defesa do debate, em defesa do protagonismo do Legislativo Municipal. Sobre os meus pedidos, senhora presidenta, já antecipo aí, depois eu vou pedir a palavra de líder para complementar a minha fala, João Francisco, eu tenho direito, né? Eu gostaria de falar sobre o... iniciar a minha fala sobre a moção de apoio e aprovação do projeto de lei 2564 de 2020, que altera a lei 7498 de 1986, que pretende instituir o piso salarial nacional e carga horária de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Esse pedido a gente assina junto com o colega vereador Juliano, que não está presente hoje, e o vereador Felipe, né, que assinam essa moção que a gente está encaminhando. Essa moção e esse pedido vai ser fundamental para mais uma casa legislativa do país estar encaminhando para o Congresso Nacional, que dia 4 vai estar votando, né, essa alteração, esse projeto de lei. E já peço aqui para os colegas vereadores e vereadoras que têm grande acesso aos seus deputados federais, pedir o apoio também para o voto deles, que será importante, dos senadores, lá no Congresso Nacional. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, de forma humilde, mas estamos fazendo a nossa parte, o nosso reconhecimento. Mas o projeto precisa passar lá em Brasília, precisa passar no Congresso, precisa que os deputados e deputadas, senadores e senadores, aprovem. E eu tenho certeza que a grande mobilização que a classe está fazendo vai ser reconhecida, né, com a aprovação desse projeto. Não vou detalhar aqui toda a proposição que foi encaminhada, mas já digo para as nossas barrenses e já agradeço aqui por tudo que vocês vêm realizando no serviço público aqui em Barra do Ribeiro, principalmente não só na pandemia, né? Porque a gente só lembrou do serviço público de qualidade, o serviço público que serve as pessoas na pandemia. Muitas pessoas, a gente reconhece o servidor público, né? Mas muitas pessoas se lembraram do serviço público somente quando apertou mesmo, né, o garrão, e quem estava lá na linha de frente era vocês. Então, faço aqui a minha saudação especial. Encaminhamos também, colegas vereadores, um pedido dos moradores da Rua Santa Isabel, Maurício Cardoso, que solicito que sejam solucionados os problemas no final das duas ruas que deveriam servir de acesso à área de lazer que fica às margens do Arroio Ribeiro, mas se encontra há anos servindo somente de depósito de restos de podas da própria, inclusive a própria prefeitura disponibilizando lá, né, e colocação de lixo de boa parte dos munícipes, né? Muitos deles me procuraram e me mostraram a realidade, eu estive lá, eles colocam, bem na hora estava passando o carro-som da campanha de prevenção da dengue, eles ainda falaram, estão fazendo campanha da prevenção da dengue e a situação que nós temos aqui, né? Isso relato deles. E justo a campanha e justo a reivindicação dos moradores. Sobre a proposição 050 de 2022, que a gente encaminha e aproveito a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Viviane Leite, na qual eu tenho um carinho muito grande, né? E temos conversações, né? E me atende, né? A secretária de Desenvolvimento Social, é o pedido que a gente tem através de um cadastro criado pela secretaria, quem sabe, referente a esse material que está sendo, né, recolhido do Parque Municipal das Cabanas. Que esses materiais das cabanas que estão sendo removidas do parque poderão servir para pequenas reformas de algumas habitações onde os moradores que não possuem condições financeiras para reformar suas residências. Seria fundamental, daqui a pouquinho, disponibilizar. Não sei, mas vamos dizer, a madeira não presta, mas a telha está boa, não sei, algum outro material poderia ser disponibilizado, né, para esses munícipes que não têm condições. A gente vive um momento muito difícil, um momento de crise, né, um momento de que cada um e cada uma vai todos os dias no supermercado. E hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora e ela me apontou que é verdade. Olha a diferença. Tempo atrás, as pessoas entravam de carrinho no supermercado. Hoje entra de cestinho. Devolvo a palavra, senhor presidente. Senhora presidenta, desculpa.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite. Eu sempre me esqueço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cumprimento a minha presidente, os colegas vereadores, a colega Janete, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e as pessoas que hoje aqui, funcionários, as gurias da saúde, o pessoal da assistência social, a Viviane, representando a assistência social, a Lésia, a diretora da Casa da Mulher, a Roberta, uma munícipe. Enfim, a gente fica feliz quando as pessoas vêm para dentro da casa, né? Para nos acompanhar e ver, assistir o nosso trabalho. Isso nos valoriza. Muito obrigada. Bom, quanto à proposição por mim encaminhada referente à aquisição de um carro para a Casa da Mulher, o que, que se vê? A Casa da Mulher, ela é vinculada, ela é da Secretaria da Assistência do Desenvolvimento Social. A secretaria, na realidade, ela conta com um carro só, né? Então, é para atender as demandas da secretaria, do administrativo da secretaria, do CRAS, que também, ali junto com as assistências sociais, é um serviço que exige deslocamento, porque tem que fazer visitas, enfim, né, todo um procedimento de acompanhamento. E as gurias da Casa da Mulher estão, assim, é um presente para Barra do Ribeiro, a mulher sendo valorizada quando o prefeito Jair Machado entendeu a necessidade de abertura desta casa. E as gurias estão desenvolvendo um trabalho bastante forte, né, de atendimento jurídico, de atendimento psicológico, de fisioterapia, não gostaria de esquecer nada, de grupos de convivência, rodas de conversas, pedagógico, né, a própria assistência social. E esse atendimento já começou a ser estendido aos bairros e interior. Então, esse deslocamento muitas vezes se torna inviável. Por quê? Porque justo naquele momento pode ter a secretaria alguma ocorrência. É claro que se vai, a secretária tem que ter esse discernimento de disponibilizar, talvez, por uma urgência, né? E as gurias ficarem sem. Então, assim, e é um atendimento tão bonito, né? Que dá abertura para as mulheres. Não falar só de tristezas, que são muitas em nosso município, infelizmente, a violência contra a mulher, né? Mas outras oportunidades de convívio para a mulher. As gurias fazem atendimento domiciliar também, né? Gurias, para identificar os casos, elas têm uma parceria com a Polícia Civil ali para indicar os casos. Então, é com este pensamento que este carro, se pede esse carro para ajudar na manutenção desse trabalho que está sendo tão bem desenvolvido e tenho certeza que vai melhorar as condições de atendimento da Casa da Mulher. Gostaria também de colocar um trabalho que o CRAS ali está sendo desenvolvido, que agora, dia 12 do mês que vem, né? Vocês estão fazendo também um acolhimento junto ao jurídico da Defensoria Pública, mas esse atendimento vai precisar ser agendado através do CRAS. Então, que as pessoas vá até lá, por favor, para se precisar desse agendamento. Depois eu reforço melhor, porque não pode ser nessa pauta. Vou falar também da moção de apoio dos colegas vereadores Jorge Leandro, Felipe Naibert e o Juliano Duarte. Gostaria de me colocar à disposição, porque em relação aos enfermeiros, às técnicas de enfermagem, essa corre na veia. Porque dentro de casa tem duas enfermeiras, baitas profissionais de garra e que estão aí na linha de frente batalhando. Uma aqui em Barra do Ribeiro, a outra lá na Muvuca, né, no centro pesado da Santa Casa. Essa está para ser votada agora dia 4, como colocou o vereador Leandro. Gostaria de participar dessa moção, né, enquanto ex-secretária...
Tentar usar o tempo de líder.
Sim, por favor. Enquanto ex-secretária também, a gente sabe o que vocês enfrentam. Foram bastante citadas, realmente, repetindo o que o colega vereador Leandro colocou, na pandemia. Mas desde que eu me conheço por gente, são quem estão ali, no efetivo, no dia a dia, que muitas vezes são psicólogas, são mães, né, atendendo este pessoal, e às vezes, muitas vezes, desvalorizadas. Entende-se também que o acolhimento da comunidade, quando vocês veem um sorriso, uma gratidão, né, da comunidade, torna vocês felizes. Mas a remuneração também é importante, até para vocês virem muitas vezes mais tranquila para casa. Porque eu já ouvi muitas reclamarem de sair de um plantão e ter que ir para outro para poder dar o sustento da casa, né? Então é importante essa valorização, não porque é só financeira, mas é o bem-estar também que é merecedor. Então, me coloco à disposição. E quanto aos deputados, vereador, pode ter certeza que os do MDB eu já liguei um por um e vão votar favoráveis. Tema de casa feito, faz dias. quanto aos projetos de lei encaminhados pelo Executivo, né? Todos de grande relevância. A dos estudantes, uma luta que vem de anos. Parabenizo mais uma vez, o Executivo Municipal, o prefeito Jair Machado, que já teve esse reconhecimento desde o outro mandato, que eu, enquanto chefe de gabinete na época, participei de uma reunião aqui nesta casa, onde estavam os estudantes, para que fizessem e conseguissem construir a associação, porque só assim o Executivo poderia fazer esse repasse. Então, o Jair Machado, nosso prefeito, já está no segundo mandato, mas graças a Deus que ele entende e vê a necessidade e está sempre parceiro dos nossos estudantes, né? E coisa boa, conseguiram se organizar, estão aí, porque foi feita a lei já, gente. Essa lei não é novidade. Essa lei já foi feita, ela está sendo refeita porque ela acabou o prazo, que era de 2 anos, e só poderia ser feito o repasse se existisse a associação. Né? E não só dizer que existia, tinha que ser regulamentado, enfim, como está agora neste momento. Então, assim, ó, parabenizo os estudantes por terem se unido, né, e foram atrás e conseguiram estruturar a associação. E o nosso prefeito Jair Machado por ser persistente e nunca ter desistido dos estudantes. Então, parabéns mais uma vez ao Executivo e aos estudantes pela parceria. A nossa PAI, projeto de lei também de repasse para a PAI de Barra do Ribeiro. Parabéns pelos 45 anos, parabéns ao Executivo que sempre esteve ao lado da PAI. Essa casa também, lembro, fiz parte de uma comissão que fizemos chá, enfim, para arrecadar fundos para a PAI. Eu gosto sempre de lembrar o nome da Kátia Almeida, que foi uma pessoa realmente que levantou essa bandeira, o Alexandre Brito também. Fizemos feijoada no clube, né? Enfim, chá, nós fizemos aqueles chás que sim, as pessoas compravam e a gente entregava nas casas, né? Então, assim, são merecedores, né? É a forma que se tem de valorizar a educação em todas as suas formas e etapas, né? Reconhecendo a PAI, a palavra não é ajudando, é fomentando a PAI, nós estamos valorizando a educação. Então, feliz, parabéns, aprovadíssimo o projeto.
Tempo, vereador.
E quanto ao agente em endemia, estamos aí com a dengue, né? A pleno vapor. É uma necessidade. Já Porto Alegre aí está minado de novo. Já estamos quase virando a página do Covid, mas a dengue está crescendo. Então, assim, é de grande relevância também. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, mais uma vez. Quero de novo saudar os nossos presentes nessa casa. A nossa amiga Neca, que até que deu uma saída agora. A secretária municipal, Viviane. Coisa boa, Viviane, que tu está aqui, a doutora Lésia, a Roberta, o pessoal, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, né? E o nosso multi-empresário, Lauro Galdino, que também se encontra aqui assistindo a nossa sessão. Né? Então, vamos falar aqui rapidamente dos projetos de lei enviados pelo Executivo, já muito falados pelo colega, bem falados pelo colega Leandro e pela colega Kátia, então vou ser bem sucinto, né? Projeto de lei de número 013, que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito especial no valor de R$100 mil, emenda essa que é direcionada única e exclusivamente para a saúde, é mais um dinheiro que vem para a saúde, né? Na verdade, vamos usar aqui uma velha frase aqui, nunca antes nesse país veio tanto dinheiro para a saúde, para todos os municípios, né? Então é mais uma verba que vem para a saúde, que será muito bem utilizada, assim como todas as outras utilizadas aqui no nosso município. Projeto de lei de número 014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com a Associação Barrense dos Estudantes. Bem falado aqui pela colega Kátia, isso é um assunto que já vem de longa data no nosso município, inclusive o município até já teve um ônibus próprio, né, da prefeitura aí, que carregava os estudantes para as faculdades, inclusive até graças a esse ônibus é que eu vim parar aqui na Barra do Ribeiro. Né, ônibus fazia câmbio lá nas universidades, lá conheci uma moça no ônibus da Barra do Ribeiro e estou aqui já, vamos lá, há 30 e poucos anos. Né, então, é com bastante alegria que a gente vota esse tipo de coisa e bem falado pela colega Kátia, isso é um trabalho do Executivo Municipal que não basta querer, né, não basta a gente querer sair distribuindo dinheiro para todo mundo, tem que ter condições, né, de cumprir com o que prometido ali, de assinar um documento que será repassado um valor mensal para a associação, se não tiver as condições de passar todo mês esse valor. Isso é feito um estudo, né, e hoje, graças a Deus, o município tem essa viabilidade, essa administração vem, vamos dizer assim, ajeitando as finanças do município desde 2017, que se entrou, então, graças a isso, que se pode repassar esses valores tão bem merecidos, aí, tão bem pedidos pelos nossos estudantes. Né? Uma organização financeira, inclusive, até lembro aqui, o secretário das Finanças da Barra do Ribeiro, né, que vem fazendo um belo trabalho, o Vilton, né, juntamente com o prefeito municipal, né, conseguiram fazer esse estudo para poder repassar esse dinheiro mensal. E aproveito já, falo também, o mesmo a verba aí que vai ser aumentada da APAE, também a mesma situação, né? Isso é graças a uma administração segura, uma administração competente, que se consegue aumentar esses valores, no caso da PAE, aí, que vai para R$84 mil ano. Né? Hoje a PAE, presidida pela Audrey Caldas, já aqui falada pela colega Kátia, da Kátia Almeida também, que foi uma das pessoas importantes lá na PAE. O Brito, também não posso deixar de falar da Nadir, né, que também é uma pessoa que trabalhou bastante pela PAE no nosso município.
Vai usar o seu tempo de líder, vereador?
Sim, tempo de líder. E eu vou pular lá para o projeto de lei número 17, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado um agente de combate às endemias aí nesse surto de dengue que a gente está no país. Então, a gente é o tipo de projeto assim que a gente dá um total apoio. Passando às proposições dos colegas vereadores, também não vou falar de todas. A proposição de número 049 do colega vereador Jorge Leandro Caldas, Felipe Naib, de Juliano Duarte, aprovação de projeto de lei que pretende instituir o piso salarial nacional e a carga horária dos enfermeiros. A gente teve que ter uma pandemia, né, para olhar para os nossos enfermeiros, né, nossos enfermeiros, nossos médicos, nossas técnicas de enfermagem, precisou isso, né? Então, para a gente ver o quanto importantes eles são, pessoas assim que são muito importantes, né,
na vida daquelas pessoas que estão lá passando pelo pior momento da sua vida, né? Uma doença, um filho doente, uma doença, e os enfermeiros estão lá. Muitas vezes, é a única palavra que aquela pessoa tem, é a palavra do enfermeiro, né? Do técnico de enfermagem e do médico. Então, a gente dá total apoio, vereador. Também coloco à disposição nesse teu projeto de lei. Vou falar da minha proposição de número 055. A gente, quando coloca uma proposição, normalmente ela é pedido dos moradores e essa não é diferente, né? É, pedido de providência, solicito reparos no calçamento da rua João Américo da Silva. Tenho certeza que o secretário de obras vai nos atender rapidamente. Isso é pedido dos moradores, né? Também não posso deixar de falar da proposição de número 052, a vereadora Kátia solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de adquirir um veículo para a casa da mulher. Tenho certeza que as nossas queridas mulheres estão precisando lá, principalmente para agilizar o serviço que hoje já é muito bem feito, né? Isso foi uma coisa que dessa gestão também, que foi criada nessa gestão e que veio para ficar, né? Então, parabenizo as colegas da Casa da Mulher. Muito obrigado e volto no grande expediente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Ô, presidenta. Questão de ordem, senhora presidenta.
Pois não.
A pedido da vereadora Kátia e do vereador Everton, eu coloco também à disposição dos demais colegas vereadores que queiram assinar a moção. Daí, quando for encaminhado, se aprovado, obviamente vai ser aprovado para essa casa e assinado por todos os vereadores dessa casa, se assim eles aceitarem.
Obrigada, vereadora.
Então, aqui quero desejar boa noite a todos presentes nessa casa, colegas vereadores, presidenta, funcionários, Casa da Mulher, em nome da Roberta Alésia, secretária de Desenvolvimento Social, Viviane, a todos os funcionários da saúde do nosso município, amigo e colega de partido, Lauro Galdino, obrigado pela presença. E aos demais que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Boa noite. Então, os colegas falaram muito bem sobre a nossa pauta de hoje, né, referente aos projetos de lei, né, e às proposições muito bem encaminhadas ali, referentes ao nosso município. Quero salientar alguns aqui, começando ali pelo projeto de lei 013, que abertura de crédito, né, é referente à Secretaria de Saúde, que é compra de mantimentos e outros fins relacionados à Secretaria de Saúde, no valor de 100 mil. O projeto de lei 014, que autoriza o Poder Executivo, né, a celebrar o convênio com a Associação Barrense dos Estudantes, né, de Ensino Técnico Superior e da Outras Providências. Esse é um passo importante, né? Eu estava presente aqui em 2019, claro que essa luta vem há muito tempo já, né, por todos os estudantes aí, todos aqueles que ingressaram aí fazer seus cursos fora do município, e é uma luta constante. E no ano de 2019, presente aqui nessa casa, né, através do ex-vereador Lucas Campos e hoje presidente da associação, que encaminhou através, né, junto com os estudantes aqui, como a vereadora Kátia falou, ao prefeito. O prefeito aprovou ali que ajudaria os estudantes. Mas, com tudo isso, né, veio a pandemia e se travou tudo. A gente ficou 2 anos aí no modo virtual, né, e agora a gente está dando seguimento novamente a isso. Eu acho que é um passo importante, vai ajudar muito, né, vai ajudar muito a todos os estudantes aqui do nosso município. A gente sabe das dificuldades que tem o transporte, os horários até para se deslocarem fora do município, os horários para voltar também. Então, a ajuda é bem-vinda, que vai cobrir alguma parte, né, das passagens aí, e ajudar no decorrer do mês aí, do ano, para que todos, né, continuem cursando, procurando, né, melhorar aí seu conhecimento e assim possam ficar também dentro do nosso município, né? Projeto de lei 015, né, referente ao convênio da PAE também, né, no valor de 84 mil, 7 mil mensal. Eu lembro ali quando o vereador Leandro falou na luta de 2011 ali que a PAE estava num momento difícil, que a Kátia e o Brito assumiram até a frente. No ano de 2012 comecei a trabalhar na PAE, até me convidaram para fazer parte voluntária ali, até teve um evento aqui na Barra do Ribeiro, ali no Parque Municipal, com todas as APAES. É um evento que acontece todo ano com as APAES da região aqui. E dali em diante eu comecei a trabalhar junto ali na parte da educação física, né? E fiquei até o ano antes agora da... até a pandemia. Agora não consegui voltar mais em referente aos outros compromissos, mas foi um período aí bastante proveitoso, que eu pude contribuir bastante também e ver todo esse processo aí que todos que ajudaram, toda essa luta para a PAE, né, se tornar, ter uma sede própria, sair do aluguel, né, e ter o seu espaço, que hoje está bem estruturado, tem quadro de esporte, tem as salas bem estruturadas, né, tem material, então tem uma horta. Então, todo esse trabalho aí, sem citar nomes, mas parabenizo a todos, para não esquecer ninguém, né, por toda essa luta. E parabéns também ao executivo, né, por aumentar o valor também, ajudar, porque a luta da PAE é mês a mês, né? Porque eles trabalham ali, também procuram fazer ações, né? Agora tem o chá que eles estão fazendo em comemoração aos 45 anos. Esse chá é para arrecadação de recursos para vários trabalhos durante o ano que a PAE desenvolve também, materiais, né? Viagens, essas coisas. Então, quem quiser ajudar no dia 7... até o dia 7 do 5, a PAE vai estar, né, promovendo esse chá para arrecadação de recursos que serão bem, bem aproveitados aí durante o ano. Então, procurem ali a diretora, né, a presidente Aldri, ou a diretora Fernanda, para adquirir esse chá. Tempo de liderança. Sim, para adquirir esse chá, porque a gente sabe que é importante. Também tem o pessoal que vai realizar a rústica agora no mês de agosto. Essa rústica, todo o valor é destinado para a PAE. Então, num grande conjunto aí, parabenizo a todos aqueles que são envolvidos e se dedicam também a essa instituição aí de grande importância dentro do nosso município. O projeto ali de lei 016, uma alteração, né, na lei ali que troca... uma alteração no artigo, né, que indica a Polícia Civil de Barra do Ribeiro como representante no governo estadual. Uma troca ali pelo Ministério Público. Quero falar um pouquinho agora sobre a proposição, né, através do vereador Leandro, colega Juliano, que não está presente hoje, e o vereador Felipe, né. Dentro desta moção de apoio, referente, né, à área da saúde, enfermagem e todos aqueles que trabalham dentro desse meio da saúde, a importância, né, dessa área, a importância que a gente tem, né, com esses profissionais, né, a dedicação, e a gente viu aí a dedicação, às vezes, né, 24 horas do seu dia aí dentro dessa pandemia que a gente se encontrou aí no país, né, e no mundo, que os profissionais, né, muitos aí acabaram adoecendo até porque se acabaram indo morar no seu próprio emprego aí para se dedicar, né, a essa própria pandemia. Então, eu acho que sempre tem que ter grande valorização à área da saúde, assim como a educação. A educação e a saúde estão interligados um com o outro. Então, é de total apoio, né, e tenho certeza que todos vão apoiar e que lá em cima também vai ser votado e apoiado essa valorização, que já tinha que vir todo ano, né? Tinha que ter essa valorização na saúde e na educação, porque são os dois pilares importantes aí que a gente tem depois, acima dos outros que, né, que são valorizados mais, né, às vezes, né? Então é isso, agradeço no primeiro momento e volto depois.
Obrigada, vereador. Passamos então para o grande expediente, com a palavra o vereador Leandro.
Retornando, senhora presidenta, no fim, no pequeno expediente, eu não mencionei um pedido dos moradores do Passo Grande, da rua 18 de outubro, para a realização de manutenção de redes de esgoto e patrulhamento, e me enviaram as fotos e via WhatsApp, e me pediram para me fazer esse pedido através de uma proposição. Então, encaminho aqui só para reforçar o apoio a este pedido. Gostaria, senhor presidente, também nesse grande expediente de colocar aqui as inúmeras, como eu acredito que todos os vereadores e vereadoras estão recebendo, da continuação de pedido de iluminação pública em Barro do Ribeiro. Todos os dias, todos, eu digo todos e todas, porque tenho certeza, porque alguns, quando vêm conversar comigo, já disse que já falou com fulano, com todos os vereadores e vereadoras. Então, continua essa reivindicação em vários bairros da cidade, e principalmente também no interior da Barra do Ribeiro. Estive lá no Passo da Estância ontem, onde consertaram, no ano passado, dois postes que tinham lá de lâmpada queimada, mas tem uma reivindicação desde o ano passado que a gente apresentou com abaixo-assinado dos vereadores, dos moradores, desculpa, aprovado por esta casa, e até hoje não foi, né, solucionado a questão. Eu sei das dificuldades, eu sei que não pode dar o passo maior que a perna, como o vereador Everton colocou, mas a questão do serviço público essencial tem que estar na linha de frente, né? A gente tem que garantir uma rede de esgoto, o vereador Dalvani. Os munícipes que vêm pedir uma iluminação pública, um serviço de saúde, que hoje está muito bem amparado, com muitos técnicos e profissionais disponibilizados para a comunidade, mas também a gente tem que rever e não achar que nós estamos um céu de brigadeiro, né? Não é tudo a mil maravilhas. Hoje a gente fica muito fácil a gente criar narrativas e largar na rua narrativas repetitivas para se tornar verdadeiras, mas a gente sabe que tem muitas coisas que podem melhorar, então nós somos vereadores, nós somos representantes, estamos aqui para reivindicar o pedido de algum setor, de alguma comunidade ou de algum cidadão ou cidadã. Então eu queria reforçar essa questão aí da iluminação pública, porque eu particularmente acho, não que eu acho desnecessário, mas eu acho que uma vez o vereador que foi 6 vezes vereadores aqui nessa casa, eleito pelo partido do atual governo, do MDB, conterrâneo lá do João Francisco Feijó, dizia que os vereadores tinham que parar de mandar bilhetinho para o prefeito, né, que era uma proposição pedindo iluminação pública, né? E muitas vezes a gente debatia aqui com o Celestino, e o Celestino, daquele jeito dele, né, ele sempre dizia que isso é um dever de qualquer administração, iluminação pública, rede de esgoto, enfim, né? O básico tem que servir a população. E ele era... E na verdade, ele se expressava de forma equivocada, dizer que não teria que fazer esse bilhetinho, o vereador, na época, Júnior, né? Mas, na realidade, ele também estava correto, né? Porque a gente ficar debatendo aqui, talvez, 2, 3 horas para pedir patrulhamento de estrada, pedir iluminação pública e rede de esgoto, né, que é a necessidade do povo, que é essencial para o povo. Então, faço esse registro aqui, senhora presidenta, colegas vereadores, devolvo a palavra, meu muito obrigado, reforço aí o apoio, pedi para o dia 4, né, dia 4 nós vamos estar atentos à votação do Congresso, né, tweetando lá, que nem diz a gurizada, pedindo o apoio aí da enfermagem aí do Brasil. Meu grande abraço, obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão acompanhando nós, né? Nesse dia foi colocadas 6 PL em votação e 9 proposições, né? Já bem comentado com nossos colegas vereadores, né? Vou comentar sobre algumas do meu ponto de vista também, né? Principalmente o projeto de lei número 14, que é um projeto de lei muito importante. A gente sabe o custo que tem hoje para a gente se deslocar para um município ou outro, né? Eu quero agradecer a dedicação do Lucas Campo, que se dedicou bastante para conseguir esse apoio de novo da prefeitura para o pessoal que estuda, né? A gente sabe que esse valor é simbólico hoje para nós aqui, 60 mil, né? Em 6 meses, a gente em 10 meses. A gente sabe que o custo, todo dia para lá, de ônibus até Porto Alegre, não sei até onde é que vai essa linha de ônibus que o pessoal pega, que você vai até a Uber de Guaíba, vai até a Uber de Canoas, é muito mais que esse custo, eu acredito, né? Eu acredito logo que tem que fazer umas parcerias com outros municípios da região nossa, Mariano Pimentel, Sertão de Santana, pessoal que quer estudar e dar um apoio, logo montar, igual o Everton comentou, há 35 anos atrás tinha uma linha de ônibus particular da prefeitura que levava esse pessoal para estudar, né? Eu acho que é de se pensar em fazer convênio com outros municípios, talvez conseguir um ônibus fechado para levar esse pessoal para estudar, né? Com certeza a gente quer que o pessoal continue estudando, que continue se dedicando para formar novos profissionais no nosso município, né? Uma vez com a dificuldade que hoje a gente tem, dificuldade financeira, o pessoal não tem como pegar todo dia, pagar uma passagem de ônibus, ida e volta, e manter, questão de ter que manter lá, comprar cadernos, livros e várias coisas, né? Sei que com certeza vai ser bem-vindo, mas podemos, com certeza, talvez mais para frente, fazer umas parcerias e conseguir melhorar, talvez não ter custo nenhum de passagem para quem quer estudar, fazer um curso para se dedicar. Aí. Questão ali do projeto 15, que é da PAI, a gente com certeza vai ser bem-vindo, né? Esse recurso vai ajudar o pessoal para manter, né? A gente sabe que são pessoas especiais que estão ali que precisam, né? Desse benefício ali que vai ser bem colocado. O restante dos projetos também estão bem colocados, tem meu apoio, né? Todos eles, né? Comentar também sobre a questão do pedido de moção que foi colocado pelo vereador Jorge Leandro Felipe, que é a proposição 49, tem total meu apoio. A gente sabe que o pessoal da enfermagem, os médicos, todo mundo faz parte da nossa vida, né? Eu, por exemplo, uma vez por mês, estou ali no hospital, acabo me machucando, capaz ali para fazer uma visita ali, até a semana eu estava ali batendo raio-x, né? Mas faz parte, a gente precisa de vocês, a gente sabe como é que é o dia-a-dia de vocês. Às vezes a gente vai ali machucado ali, vocês têm que atender bem, né? A gente está ali com dor, machucado, e chegar, conversar bem com a gente fica bem feliz com isso aí, né? Por isso tem o meu apoio ali para esse pedido de moção, que vai dar certo dia 4, vai em votação ali, a gente vai conseguir. Proposição 50, o Leandrinho também tem o meu apoio, Leandrinho. Se tiver algum material que for bom das cabanas, fazer uma doação, o pessoal que precisa, né? Com certeza vai ser bem-vindo, né? A gente sabe que as cabanas são antigas, mas antigamente o material é muito melhor que hoje, né? talvez tenha alguma coisa que dá para aproveitar para dar uma associação e para outras pessoal que precisar para fazer alguma construção. Prestando essa proposição, o pessoal comentou, tudo bem colocado e tem meu apoio. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Dalvani. Com a palavra, vereadora Kátia. Passa a palavra, vereador João Francisco. Vereador Everton.
Vou falar aqui de processo licitatório. Colega vereador Jorge Leandro Caldas aí trouxe a demanda da comunidade, né, referente à iluminação pública, né? Por que que eu vou falar em processo licitatório? Porque infelizmente a gente tem que comprar a lâmpada mais barata, né? Não a melhor, né? Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que conversar com nossos deputados federais aí para ver se consegue mudar essa lei. Porque eu vejo todos os dias o colaborador do município Betinho, com um caminhãozinho acho que alugado, até um caminhão bom, quase novo, mexendo nas lâmpadas, né? Talvez não dê conta, talvez seja muitas lâmpadas, mas tenho certeza absoluta que é a qualidade do produto. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? E tem que melhorar. As pessoas realmente reclamam, o colega vereador reclama para ti, acho que para todos nós vereadores. E isso não é uma desculpa, infelizmente isso é um fato. Na frente da minha casa mesmo, acho que a lâmpada durou 18 a 20 dias. Prestei bem atenção nisso. Está lá queimado, né? Não tem iluminação. Mas foi trocada já umas duas vezes esse ano. Então, isso é um problema enfrentado, não só, acredito, pela Barra do Ribeiro, mas por outros municípios também. Também falando em processo licitatório, essa semana tivemos aí, finalmente, a colocação da caixa d'água pela Corsã, ali no bairro Mate Doce, né? Ainda faltando a lá das três vendas, né? Muitos de nós aqui, colegas vereadores, foram à Corsã, pediram, e pelo menos a vez que eu fui lá, né, a gerente da Corsã, inclusive eu vou citar o nome dela aqui, a Letícia Pastermack, que faz um excelente trabalho no nosso município, né, nos passou, acho que para todos os colegas, que teria sido licitado o caminhão guincho para colocar o reservatório, e por erro de alguém foi licitado apenas um, sendo que teria dois. Então, o das três vendas vai demorar mais um pouquinho devido ao processo licitatório que vai começar todo de novo, né, para a colocação do último reservatório. Reservatórios esses que ainda, mesmo colocados, ainda não estão colocando água para a população. Ainda falta essa parte, será feita em breve, segundo a gerente da Corsã local. Volto nas explicações finais.
Obrigada, vereador Everton. Vereadora Janete.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Também quero cumprimentar em especial o seu Lauro, agora já foi. Antes, quem fica aqui atrás não vê as pessoas que estão nessa direção. Tá. A Kátia não conseguiu cumprimentar. As colegas ali, gurias, a Nésia, a Viviane, Roberta, as gurias da saúde, boa noite a todos, e sejam bem-vindas. Eu não trouxe proposição, mas quero fazer um destaque para os projetos de lei que têm meu apoio e as proposições de alguns colegas que eu considero mais relevantes, eu vou destacar. Todas as proposições são sempre muito importantes. A moção de apoio, colega vereador Leandrinho, gostaria de participar, em especial, sou muito solidária ao pessoal da saúde, né, que faz um trabalho que realmente teve grande destaque agora na época da pandemia, foi muito percebido, e que trabalho, hein? A gente sabe que foi o setor que nunca parou. Então, assim, parabéns. Se Deus quiser, vai ser aprovado. Se depender de contatos também dos deputados, né? Não vai faltar apoio. Também quero destacar a proposição aqui do colega vereador Leandrinho, que ele faz o pedido assim que seja feito um cadastro lá na assistência. E aí, quando o vereador Dalvani fez uma menção aqui, que de repente esses materiais poderiam ser disponibilizados para as associações, eu achei muito interessante, tá? Eu sei que o prefeito Jair, ele até fez uma reunião explicando o destino desses materiais, mas no material de demolição sempre há umas coisas muito boas. E vou pedir assim que seja dada uma atenção especial, olhos para o pedido do vereador Dalvani, que as associações com certeza terão um destino que atenderá um público muito maior, as associações, enfim, N associações, a gente não precisa citar, ou algumas construções que atinjam crianças, de repente, construções que venham beneficiar mais pessoas, quem sabe até aldeias indígenas, eles ficam pedindo materiais. Então, gostei da ideia, vereador Dalvani. E também da proposição. Outra proposição que da vereadora Kátia, né, que ela pede um carro que seja disponibilizado para a Casa da Mulher. Gurias, eu sou favorável, porque quando nós fomos lá, nós vereadoras, vocês nos atenderam bem. Nós enviamos o projeto, foi atendido, vocês fazem um excelente trabalho. E o que, que falta agora para vocês continuar desenvolvendo esse trabalho? Ter um carro à disposição para que vocês possam desenvolver todas as suas habilidades, que eu sei que eu não vou citar, que a vereadora Kátia já citou. Então, esse carro é de grande importância para o desenvolvimento do trabalho de vocês, tanto aqui na cidade, quanto nas comunidades do interior. E vou dizer mais, as comunidades do interior esperam muito vocês. Estão lá ansiosos, esperando esse trabalho, que agora a pandemia está acabando, né? E vocês vão ser muito bem-vindas lá no interior. Então, esse carro, né, com certeza, tem que ter um carro para poder se desenvolver esse trabalho. Essa luta aí dos estudantes, eu estava comentando com a vereadora Kátia, eu já fui de uma associação do Douradilho quando eu estava no fim da minha primeira faculdade. Acho que eu fui beneficiada, assim, tipo, 6 meses, porque nós lutamos muito para construir a associação, que é bem difícil para regulamentar toda aquela documentação. E aí depois ela se extinguiu, porque todas as associações têm que ter uma continuidade. Então, eu sei da luta, parabenizo os envolvidos que conseguiram e também a administração por este apoio, né? Que eu vi ali que é um valor bem considerável, que vai ser muito bem-vindo para esses estudantes. E por que eu citei Douradilho? Quando o pessoal vier falar, tem que reativar a associação. É bem complicadinho, sim, mas é tudo tem luta, não nada vem de graça. Também a APAE, pelos seus 45 anos. E esse dinheiro, né, esse subsídio que a prefeitura está disponibilizando, com certeza é muito bem-vindo. E parabenizo todos envolvidos pela APAE. E acabou meu tempo.
Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Felipe Neibert.
Então, volto aqui no grande expediente. Começo falando sobre a minha visita, né, essa semana, junto com o vereador Juliano, chefe de gabinete Cirineu e vice-prefeito, na Casa Civil. Fomos recebidos lá pelo Jairo, né, representante da Casa Civil, deputado Lucas Redecker. A gente foi lá conversar e ver, né, sobre a continuação das obras na RS 709, que, né, a questão do asfalto e também a questão da sinalização. Vocês podem ver que a gente está num processo ali da obra ali na parte de alargamento da pista, só que precisa de mais outras coisas também, né? A gente tem os redutores e a gente teve uma boa resposta que acho que nos próximos dias vai ser atendido com essas demandas também. Reforço aqui as palavras do vereador Leandro, né, referente à iluminação pública, rede de esgoto. Também parabenizo, né, acho que foi o vereador Everton que citou, né, a gente tem um grande profissional, o Betinho, né, dentro do nosso município, que a gente está sempre vendo ele em todos os pontos aí, correndo, né, e trocando as lâmpadas, mas a gente tem que ver uma maneira de poder abraçar, né, um pouco mais essa questão da iluminação pública, porque é frequente, acho que todos os vereadores recebem pedidos sobre a iluminação pública referente às suas casas, das pessoas, dos munícipes, né, seja dentro do município ou no interior, e às vezes uma queda de luz, uma queda de, né, de energia, e acaba queimando a lâmpada, e aí a gente já sabe que essa lâmpada já é escura, né, e aí uma lâmpada queimada dá um baita de um foco escuro, e à noite prejudica muito, né? Quem trabalha, quem sai para trabalhar e quem chega. Apoio aqui também ao pedido, né, da proposição da vereadora Kátia referente à Casa da Mulher, né? Trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, um grande trabalho, né? Se expandiu muito, né? Tem várias áreas de atendimento, vários cursos gratuitos, várias oficinas, então deixo aqui o apoio e meus parabéns ao grande trabalho desenvolvido por toda a equipe da Casa da Mulher. Quero informar, como já está sendo, vem sendo divulgado essa semana, né, pela Secretaria de Desporto, né, que é a abertura do Gatinão na próxima segunda-feira à noite, que vai ser realizado um evento e um torneio durante toda a semana. E eu acho que é um marco importante o retorno do Gatinão, né, à comunidade. É um espaço que carece da comunidade usar, dos projetos, né, das pessoas que praticam eventos. Então, acho que vai ser de bom uso e vai ajudar muito a toda a comunidade, todos os projetos também, mais projetos que venham a se criar daqui para frente. A gente sabe que tudo que a gente fala de custos, né, de despesas, né, para se manter também, os projetos também têm dificuldade, né? A maioria dos projetos hoje desenvolvidos no município são de forma social, né? O Leandrinho sabe, tem um projeto no Nacional ali, a gente tem um projeto no Juventus, né? A gente também, na nossa luta, tudo social, a gente vai participar de um evento agora, final de semana também, né, convidado pelos representantes de Guaíba, com outras agremiações de outros municípios, né, um torneio entre escolinhas. Então, parabéns aos envolvidos, que o Gatinão, né, tenha vida longa. Quero aqui fazer um convite, eu já divulguei nas minhas redes sociais e quero fazer um convite, né, via câmera aqui também, né. No próximo sábado, dia 30, a partir das 15 horas, todas as meninas dentro do nosso município que queiram participar do futebol feminino, o Juventus, a gente vai junto com uma parceria com a Liga Feminina, né, liderada pela Duda, ex-atleta do Inter, ex-seleção brasileira, treinadora, que vai, né, em parceria nos auxiliar no projeto de futebol feminino, com meninas de 10 a 18 anos, projeto gratuito, que será realizado todos os sábados. Então, convido a todos todas que queiram participar, só comparecer lá no Juventus, sábado às 15 horas.
Tempo, vereador.
Para finalizar, eu queria falar sobre o reservatório. O reservatório foi instalado essa semana no bairro Mate Doce. Nos próximos dias também está sendo concluída a licitação para ser instalado também o reservatório na parte do bairro das Três Vendas. E aí, daqui a uns 15 dias, também o reservatório da Mate Doce vai estar com a água disponibilizada para todo o bairro. Acho que é um marco importante, né, para aqueles bairros
que sofrem com a falta de água e acabam, às vezes, dias ficando sem, né, o reabastecimento. Então, é importante. Obrigado.
Obrigada, vereador. Antes de eu falar ali rapidamente, todos os vereadores, os que não se manifestaram para a gente da moção, estão de consentimento? Posso colocar o nome de todos? Tá bom, obrigado. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos assistem através do Facebook da Câmara Municipal. Brevemente aqui, quero colocar meu voto favorável a todas as proposições e os PLs encaminhados pelo Executivo. E quero ressaltar aqui só meu pedido, né, que em conversa com a comunidade, a gente recebe muitos pedidos de emprego, né, muita gente desempregada no nosso município. É uma situação geral, que acredito que devido à pandemia muitos perderam seus empregos, né, e não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Então, para a gente, o pedido é de solicitação, né, ao Executivo para a criação de um balcão de empregos e um cadastro de pessoas para que a gente possa auxiliá-los nesse momento. Bom, eu quero agradecer aqui e parabenizar o Executivo pelo convênio com a Associação dos Estudantes. Eu ingressei em 1996 na faculdade. Eu ia todas as noites para a PUC e nessa época a gente tinha uma associação. E eu consegui, né, me formar, enfim, todo esse tempo em função da associação, que era uma associação bem ativa. A gente fazia baldeação lá no posto do Arrastão, porque os estudantes daqui do nosso município iam para Unicinos, Ubra, PUC, cursos técnicos, então o destino era somente a rodoviária, e dali a gente tinha que ir, né, cada um ir para a sua faculdade. Então, o motorista teve a ideia de, como se encontrava muito com os ônibus ali de Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão, a gente fazia uma baldeação. Então, quem ia para a PUC, embarcava no ônibus que vinha de Arroio dos Ratos, e assim a gente trocava, todos íamos no ônibus até, né, o seu curso técnico, a sua universidade. Então, quero parabenizar aqui as pessoas que se disponibilizaram, né, a montar a associação, e ao nosso prefeito Jair Machado. A importância também do convênio com a PAI, bem como o colega Leandro ressaltou, né? Então, já deixo aqui também meus parabéns ao Executivo e à PAI pelo grandioso e dedicado trabalho que realizam com as crianças aqui do nosso município. Quero agradecer também aqui, já que as gurias estão aqui na presença delas, da Casa da Mulher, o belíssimo trabalho que elas fazem no nosso município e também com as escolas, né, gurias, que a gente tem solicitado bastante vocês em função de problemas que a gente enfrenta nas nossas escolas municipais. Muito obrigada. Quero também parabenizar a moção do colega vereador Leandro, né, pela moção dos profissionais da saúde. Lembrar que dia 30, né, é o dia de vacinação, gripe, sarampo, Covid, e atualizar a carteirinha também. Ok, então, dia D, né, sábado, né, em algumas localidades aqui da nossa cidade. Ressaltar também a instalação do reservatório, né, num terreno cedido pela prefeitura, que vai beneficiar a comunidade lá da Mate Doce. E também quero parabenizar a nossa secretária de desenvolvimento social, a Vivi, que é vice-presidente agora, né, Vivi, do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social da Região da Costa Doce. Parabéns, muito feliz. Então, deixo aqui a todos o meu boa noite e devolvo a palavra, senhor presidente. Passamos para o intervalo
regimental.
Tá estranho isso aqui. Pois é.
Tá, é, tá. Então, passamos para o intervalo regimental. Todos a favor para passarmos? Declaro reaberta a sessão. Então, coloco os projetos de lei. Número 013, 014, 015, 16, 17 e 18 de 2022, em discussão, em votação, aprovados por 7 votos e uma ausência. Coloco as proposições de número 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 de 2022 em discussão, em votação, aprovadas por 7 votos e uma ausência. Passamos então para as explicações especiais. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Então, sessão encerrada, próxima sessão ordinária, dia 5 de maio de 2022, às 19 horas, no horário regimental. Boa noite a todos e obrigada pela presença.